sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 19 de dezembro, e hoje aqui na capital americana, um tempo agradável. Lá fora, 15 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Arábia Saudita intercepta míssil lançado por rebeldes do Iémen. Estados Unidos acusam a Coreia do Norte de ter levado a cabo ataque cibernético que paralisou computadores através do mundo. Temos hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. O governo vai reduzir benefícios de detentores de cargos públicos. Há opiniões diferentes, umas a favor, outras contra.
Receio que a gente, ao apertar o cinto, furamos a própria barriga. Não vamos apertar, tudo bem, mas não vamos furar a barriga.
A questão do desemprego em Angola vem de novo ao de cima com a decisão do governo de manter o congelamento no recrutamento para a função pública.
Jovem, só queremos emprego. Emprego, novo presidente, queremos emprego. Jovem está a sofrer. Ele disse para o senhor não tem emprego, vamos fazer como? Vamos roubar?
Fique connosco para ouvir estes e outros programas da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A Arábia Saudita disse hoje ter interceptado um míssil disparado por rebeldes Houthi do Iémen, apoiados pelo Irão. Os rebeldes reivindicaram o ataque, afirmando que tinha como alvo o palácio do rei Salman. Entidades oficiais sauditas disseram não se terem registado feridos no ataque, o segundo do género levado a cabo pelos rebeldes Houthis. Estes disseram que este ataque assinala um novo capítulo na sua guerra com a Arábia Saudita, acrescentando que palácios e complexos militares e petrolíferos estão ao alcance dos seus mísseis no Iémen. Na semana passada, os Estados Unidos apresentaram peças de um míssil de curto alcance que teria sido fabricado no Irão e usado pelos rebeldes do Iémen para atacarem a Arábia Saudita. A administração Trump acusou formalmente a Coreia do Norte de ter levado a cabo um ataque cibernético que recentemente paralisou milhares de computadores através do mundo. O conselheiro para a Segurança Interna, Tom Bossert, disse ao jornal Wall Street Journal que o ataque foi generalizado e custou milhares de milhões de dólares. A Coreia do Norte há muito que é suspeita de ter distribuído um vírus de computador, apelidado de WannaCry, que afetou computadores em pelo menos 150 países. Diversas companhias multinacionais foram afetadas. O programa exigiu o pagamento de um resgate para a abertura dos mesmos aos seus utilizadores. A China rejeitou críticas do presidente Donald Trump, que descreveu o país como um concorrente estratégico que põe em causa os valores americanos. Num discurso ontem efetuado, Trump acusou a China de querer exportar as características do seu sistema autoritário, de violar direitos de autor e de expandir o seu modelo económico. A China e a Rússia foram consideradas pelo presidente americano como potências revisionistas que querem ter um mundo com diferentes valores e interesses. Um porta-voz do governo chinês descreveu o discurso como um esforço fútil de distorcer a realidade e acrescentou que a cooperação é a única via correta para os dois países terem uma relação benéfica. Um tribunal do Uganda ordenou hoje a libertação sob caução de 8 editores e diretores de um dos jornais mais populares do país, que no mês passado tinham sido acusados de traição. Os 8 tinham sido presos durante uma rusga da polícia ao jornal Red Pepper e publicações em línguas locais ligadas a este jornal. Os 8 foram acusados de traição devido a um artigo que implicava o presidente Yoweri Museveni num plano para derrubar o governo de Ruanda. Os 8 foram libertados após pagamento de uma fiança de $5,000 cada. Todos deverão comparecer de novo em tribunal no próximo dia 19. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo angolano do presidente João Lourenço quer suspender e retirar vários direitos e regalias sociais a detentores de cargos públicos e antigos governantes. A medida, inserida no orçamento para 2018, prevê a suspensão da atribuição, no próximo ano, de subsídios de renda de casa, de manutenção de residência e de reinstalação para todos os beneficiários. A proposta prevê ainda a suspensão da atribuição de veículos do Estado para apoio à residência aos titulares de cargos políticos, magistrados e outros beneficiários, a redução para 2 no número de empregados domésticos para titulares de cargos políticos, magistrados e outros. Na proposta orçamental para 2018 é também reduzida as classes dos bilhetes de viagem dos titulares de cargos públicos, magistrados, deputados e respectivos cônjuges, da primeira classe para a classe executiva e dos titulares de cargos de direção e chefia da classe executiva para a classe económica. O Manuel José foi ouvir a opinião dos especialistas sobre isto e se a opinião pública pode favorecer estas medidas. Alguns dizem que é preciso cautelas e explicaram porquê. Manuel.
O economista Faustino Mumbica apoia a medida, apesar de considerar que a mesma peca por vir tarde.
Já devia ter sido sem tempo, já era sem tempo.
Mumbica entende que não devia haver redução, mas sim cortes completo nestas regalias e deixar o salário cobrir esta função.
Eu penso que o que é importante é dar-lhes um salário digno ao ministro e ele, com o seu salário, diríamos que disciplinar-se e saber utilizar isso para seu próprio benefício.
Opinião contrária tem José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana, que pede alguma ponderação na aplicação deste tipo de medidas.
Pessoas ganharam por direito próprio um estatuto, uma qualidade de vida, que agora não pode ser uma medida arbitrária do Estado em colocá-los numa situação confrangedora. Portanto, tem que haver aqui uma análise e eu acho que o Ministério das Finanças colocou essa perspectiva de fazer uma avaliação dessa situação. Qual é o impacto na vida social dessas pessoas?
Na análise sociológica, João Lucombo Zatuzola chama a atenção do governo para encontrar um meio termo que não prejudique estes servidores públicos nem os objetivos do Estado.
Se o governo é por uma questão de austeridade, por uma questão de racionalizar a despesa, é apertar o cinto, receio que a gente, ao apertar o cinto, furamos a própria barriga. Não vamos apertar tudo bem, mas não vamos furar a barriga por causa de apertar o cinto. Se há um meio caminho para acomodar pessoas beneficiadas pela redução ou supressão dessas vantagens sociais, é bom que eles trabalhem nas condições adequadas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Redução de benefícios e o novo governo de João Lourenço vai continuar a congelar a admissão de novos funcionários públicos. Isto numa altura, empresas despedem pessoal ou mesmo encerram as suas portas devido à crise fiscal. O Coque Mucuta foi ouvir a opinião do público e uma coisa ficou clara. O cidadão ainda espera que seja o governo a fornecer empregos. Os economistas dizem que isso não é possível.
O primeiro orçamento geral do Estado da governação de João Lourenço, atual presidente de Angola, desaconselha a demissão de novos funcionários públicos, ou seja, fica congelado os antigos concursos públicos realizados em 2014, ano em que foi suspenso em todo o país os concursos para a demissão de novos trabalhadores. Esta medida pode agravar a situação de milhares de jovens que se encontram no desemprego. A avó ouviu vários cidadãos que apelam ao presidente da República, João Lourenço, a cumprir com as suas promessas eleitorais de aumentar o número de postos de trabalho.
Bom, na minha opinião, sendo angolano e sendo jovem, acho que isso é uma coisa difícil para nós angolanos, né? Porque uma das vezes que subiu um novo presidente, a expectativa é grande para todos nós. Nós acreditamos e votamos para que o ano que vem as coisas mudem e vão para o melhor. Eu gostaria que o governo angolano apostasse mais nos cidadãos angolanos, nos nacionais. Desse mais uma abertura, uma oportunidade na juventude, porque o futuro da Angola está na mão dos jovens. Querendo ou não, está na mão dos jovens.
Muitos angolanos não estão a trabalhar. Que você veja aí na rua, Uns estão na praça, se assentados por baixo dos paus, não estão a fazer nada. Outros estão a zungar, depois os fiscais estão atrás deles. Isso que nós estamos a ver. As senhoras também estão a fazer desemprego, as mamães que trabalham numa loja naquela altura já estão a trabalhar, foram desempregadas. Algumas empresas que estavam a trabalhar foram despedidos dos trabalhadores. Por exemplo, aqui trabalhava na São Nilson. Eu também fui desempregado, fomos desempregados, muita gente até estava para a trombosa.
Jovem, só queremos emprego. Emprego, novo presidente, queremos emprego. Jovem está a sofrer. E ele disse, poxa, não tem emprego, vamos fazer como? Vamos roubar?
Entretanto, para o economista Precioso Domingos, o executivo angolano não tem outra saída, uma vez que o país não tem dinheiro.
Bem, em princípio, o governo não tem dinheiro, repare que este orçamento é financiado em mais de 50% pela emissão da dívida.
O economista esclarece que, com esta situação, os milhares de candidatos ficarão sem empregos.
Então, isto quer dizer que uma série de pessoas que participaram do concurso público, as massas, os blocos de pessoas, portanto, essas pessoas vão ver os seus intentos de entrarem para a função pública serem demitidos e adiados. Sendo que alguns que já trabalham para a função pública, mas que estão à espera apenas de um concurso para formalizar a sua condição, vão continuar a ser estes trabalhadores eventuais, não é? Que assinam contratos anualmente.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos falar de algo que não é novidade, a crise nos hospitais do país. Falta de medicamentos, falta de material gastável. Há alguns casos de corrupção e roubo de medicamentos. A situação em Malanja poderá deteriorar-se, disse-nos o nosso correspondente Isaías Soares.
Na pediatria do Hospital Materno Infantil local, os familiares das crianças internadas são obrigados a adquirir os fármacos em farmácias e no mercado informal. Rosa Cabombo está internada com a filha há mais de uma semana e não sabe o que fará nos próximos dias sem dinheiro para comprar mais medicamentos.
Não tem medicamento. O dinheiro que eu vinha com ele, todo o dinheiro acabou no medicamento. Eu trouxe 50, todos os 50 acabou. Eu, por exemplo, o doutor chegou, ele examinou a criança, ouvi mesmo que a criança não está bom. Fiquei. Agora, não tem dinheiro para continuar com o tratamento.
As enfermarias estavam quase às moscas nas primeiras horas desta segunda-feira, porque muitas mães decidiram abandonar a unidade hospitalar por não ter mais dinheiro para comprar remédios. Juliana Domingos é outro caso.
Eu estou aqui no hospital, ele diz que eu estou aqui no hospital, só estou com 5 dias. Os 5 dias que eu estou com ele, meu marido é deficiente, não aguenta vir aqui em cima. Os 23.500 que eu trazia acabou mesmo, nem um 100 já não tenho. Só mesmo assim já emprestei 1.500, 150 aí na outra tá para aí, ninguém me devolveu com ela, a outra está na espera. Onde é que eu vou tirar 250 para me devolver?
O diretor-geral do Hospital Materno Infantil, Paquete Vandone, referiu que os poucos fármacos disponíveis são para as urgências e atendimento de doentes de famílias empobrecidas.
Nós tivemos que traçar esse plano e atender as pessoas em função do que nós... Se a criança chegou grave, nós demos a dose do antipaludo, já que é a patologia mais frequente, as primeiras 3 doses. Dadas essas primeiras 3 doses, o quadro melhorar, a criança vai mudar de área, vai sair da área dos graves, vai para a área menos grave. Aí pedimos a comparticipação da família. Aquelas famílias que não têm condições, nós assumimos até o fim.
O Hospital Materno Infantil, com capacidade de internamento de 100 crianças na pediatria e mais de 50 na maternidade, o Diretor Provincial da Saúde, Avantino Sebastião, reconheceu que há dificuldades na aquisição de medicamentos em todo o país, mas acusou alguns funcionários daquela unidade de roubarem os mesmos e venderem no interior das enfermarias.
Temos casos que aconteceram ali no Hospital Materno Infantil e têm acontecido de quando em vez das outras unidades hospitalares.
Diretor Provincial da Saúde Malanje, Avantino Sebastião. Os funcionários do Hospital Materno Infantil estão a ser descontados parte dos salários, sem qualquer razão aparente. E disseram à Voz da América, sem gravar entrevistas, que poderão mover um processo judicial contra o Diretor Provincial da Saúde por falsas acusações sobre o roubo de medicamentos por parte dos enfermeiros. E isso aí é Histórias de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para a África do Sul. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, tem estado na África do Sul, onde ontem nos mandou uma reportagem sobre as dificuldades financeiras que os estudantes angolanos atravessam. Hoje, contudo, vai falar-nos de um dilema que não se faz sentir apenas entre estudantes angolanos no estrangeiro. É um problema de muitos estudantes através do mundo, de todas as nacionalidades. Regressar ao país de origem ou permanecer no país onde terminaram os seus cursos é a grande questão. Venâncio.
Não está fácil aos estudantes angolanos que terminam a formação universitária na África do Sul. escolher entre regressar a um país com altos níveis de desemprego e procurar trabalho no país onde se formaram. Mas se alguns, muito poucos, têm conseguido emprego ainda que precário no mercado sul-africano, enquanto aguardam por melhores oportunidades em Angola, a opção de muitos outros recém-formados tem sido o regresso ao seu próprio país, não importa os desafios que têm pela frente em termos de reinserção profissional. José Carlos, que termina a formação em gestão de empresa, disse à Voz da América que, 5 anos depois, é sempre difícil escolher entre continuar ou não num país estrangeiro, mas que, para o seu caso, prefere voltar a Angola, apesar das dificuldades que espera vir a enfrentar no mercado de emprego.
Há uma insegurança da nossa parte em regressar para o país. Primeiro que vive-se uma crise tremenda em todos os setores, e outra que as propostas, não é, de emprego são, digamos assim, meio difícil de encontrar. Como novos no mercado, então vamos enfrentar muitos problemas, hoje estamos a enfrentar muitos problemas. Tenho sonho de regressar a casa, porque viver aqui com essa situação financeira é mesmo muito difícil, não é? E acredito que os outros meus colegas aqui tencionam ficar, porque há algumas propostas melhor que o país oferece, nesse caso Angola.
Augusto Neto, outro finalista em marketing e gestão empresarial, é dos que também não espera que o mercado sul-africano abra oportunidades de emprego a estrangeiros em detrimento dos nacionais.
Este foi o meu último ano, estou a fazer marketing e gestão empresarial. Vou já mesmo para ficar em Angola e esperando que aqui que encontre um emprego melhor, um emprego bom, e lá me virar.
A partir de Joanesburgo, Venâncio Rodrigues, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora. Vamos falar do Estado da Nação de Moçambique. Vamos ter a opinião das organizações não-governamentais. Vamos falar de uma greve em Cabo Verde, eleições na Guiné-Bissau. Isto na nossa segunda meia hora. Terceira meia hora hoje, vamos falar de política americana, do discurso de Donald Trump ontem sobre a estratégia de segurança dos Estados Unidos. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta e também em FM na Guiné-Bissau. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português, e se o ouvinte nos quiser mandar uma informação, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os setores que mais clama por mais fundos e melhores condições de trabalho é o importante setor da educação. No passado recente, o Sindicato dos Professores tem estado em conflito aberto com o governo, levando mesmo há meses atrás uma greve nacional. Pois no Kwanza Sul, o líder do Sindicato dos Professores, o Simprof, Guilherme Silva, presidiu uma reunião do sindicato onde voltou a reafirmar os problemas e reivindicações dos professores. Temos aqui alguns extratos.
A qualidade de vida e grau de satisfação dos professores se degrada dia após dia. Os professores sofrem muito stress devido à quantidade de alunos em sala de aulas, baixa remuneração e pelas más condições de trabalho. Os professores não acreditam nas promessas do executivo. Os professores só acreditam nas ações. Para se inverter o grau de insatisfação, e desmotivação generalizada no seio dos professores, o SIMPROF exige do Executivo a aprovação do Estatuto da Carreira Docente e do respectivo Estatuto Remuneratório, a atualização de categorias profissionais de milhares de professores injustiçados, o pagamento dos suplementos remuneratórios sonegados, a regularização da transição do regime probatório de milhares de professores para o definitivo, enfim, já é tempo de corrigir. O SIMPROF tem denunciado há anos a existência de fantasmas nas fichas financeiras da educação. Mais uma vez, exigimos do Ministério das Finanças a divulgação pública dos resultados do cadastramento biométrico realizado no setor da educação em 2016, para se aferir quantos professores fantasmas existiam ou ainda existem, que os gestores desta tramoia sejam responsabilizados civil e criminalmente, a bem da moralização das instituições públicas. Vemos no empregador uma entidade aparentemente aberta para o diálogo ao nível central, mas que tudo faz e engendra para não desembolsar mais do que tem pago aos seus quadros.
Era Guilherme Silva, dirigente do Sindicato dos Professores. Página desportiva, vamos começar com o futebol europeu em Inglaterra. Hoje há jogos da Taça da Liga. Olhos estão virados para o imbatível Manchester City. Joga fora com o antigo campeão, o Leicester, que tem estado a subir de forma. Portanto, tudo a ver se o Manchester City mantém a sua invencibilidade. O Arsenal recebe o West Ham e esse também deve ser interessante. Ontem, em Portugal, o Porto venceu o Marítimo por 3-1, segurando a liderança do campeonato até ao próximo ano, em igualdade de pontos com o Sporting. Porto ainda não perdeu este ano no campeonato português. Duas perguntas para o treinador Sérgio Conceição. Vai o Porto buscar reforços na janela de transferência de janeiro? Fala-se do jogador Rubén Pereira, do Rio Ave. E outra pergunta sobre os muitos golos que o Porto está a marcar.
Em relação ao mercado, obviamente que não vou manifestar. Estou focado naquilo que é o jogo de quinta-feira, como antes deste jogo marítimo estava focado no marítimo. E não vou falar de mercado. Fazer 3 golos é bom, para qualquer equipa. Eu acho que fazer mais um do que o adversário é sempre bom, é ótimo, é sinal de vitória. Mas nós nos últimos 3 jogos fizemos 12 golos. O que por si só diz daquilo que é a nossa capacidade ofensiva.
Era Sérgio Conceição do Porto e aquele jogo a que ele se referiu na quinta-feira é contra o Rio Ave e é para a Taça da Liga. Para essa competição amanhã, o Benfica defronta o Portimonense e o Sporting, o União. Basquetebol americano, os comandantes das duas conferências continuam a ganhar. Ontem o Boston foi até a Indiana e ganhou, claro está, mas custou muito. Vitória por 112-111. Boston no topo da Conferência Leste com 26 vitórias, 7 derrotas. Houston Rockets jogou em casa, teve mais tarefa mais fácil, bateu Utah Jazz 120-99. Rockets comanda a Conferência Oeste com 25 vitórias, 4 derrotas. É a equipa do campeonato com menos derrotas. O Houston Rockets é perseguido pelos atuais campeões, o Golden State Warriors, que tem 24 vitórias e 6 derrotas. Golden State ontem jogou fora contra o Los Angeles Lakers. Ganhou, mas foi difícil. Foi preciso ir a prolongamento, acabando por ganhar por 2 pontos, 116-114. Mas a terminar esta página desportiva, não podemos deixar de mencionar aqui uma notícia boa. Cristiano Ronaldo vai construir um hospital pediátrico na capital do Chile. A notícia foi divulgada por uma companhia de advogados sediada em Nova Iorque, que se ocupa dos interesses do internacional português. O comunicado diz que Ronaldo, em associação com um empresário italiano, com quem tem negócios, vai construir vários hospitais pediátricos através da América Latina. É bonito. Washington, voz da América. Há poucos dias do final do ano em Moçambique, ainda em debate o pagamento do 13º vencimento. No centro do debate, a crise financeira há vozes que sugerem que o corte salarial pode aliviar as despesas do Estado. Ramos Miguel.
As opiniões divergem relativamente à necessidade do governo moçambicano congelar os aumentos salariais em 2018 e suspender o 13º vencimento para enfrentar os desequilíbrios provocados pela crise económico-financeira. Os sindicatos dizem que os salários dos cidadãos são muito baixos, pelo que, independentemente da crise, os vencimentos têm que aumentar, enquanto o patronato defende não só o congelamento dos aumentos salariais, como também das progressões nas carreiras profissionais. O salário do funcionário público é muito baixo e os próprios dirigentes só conseguem sobreviver porque têm regalias extras e esquemas de corrupção. E se o governo aumentar os salários, vai ter que gerir as consequências dessa decisão, disse Rodolfo Fernando, do Comitê Sindical da empresa Machava Construções. Para os sindicatos, o importante é eliminar as causas da presente situação e lembro que muitas empresas e instituições públicas já não pagam regularmente os salários dos colaboradores.
Muitas empresas não vão poder pagar os salários. Não falo de pagamento de bônus de eficiência. Muitas empresas deverão não conseguir pagar este ano. O próprio Estado está a experimentar dificuldades no pagamento de algumas remunerações.
O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, na sigla em inglês, Agostinho Voma, diz que no âmbito da política de austeridade defendida pelo governo, é necessário ir a fundo das reformas, introduzindo medidas como o congelamento dos aumentos salariais no próximo ano e a suspensão do 13º mês. O analista Julião Kumbana defende que o 13º vencimento tem que ser pago porque não é isso que danifica o orçamento, são as regalias.
Eu penso que isso é urgente numa situação de crise, que os nossos poderes executivo, judicial e legislativo se solidarizem com os moçambicanos e revejam as regalias que eles próprios já aprovaram para si, para que possamos ter pelo menos alguma poupança aí que possa servir para que não se faça essa diminuição que está a pensar fazer agora, que a CTA está a fazer. Eu gostaria que a CTA tivesse dito que, olha, no capítulo da despesa pública estamos a propor a revisão das regalias dos funcionários do Estado, etc, etc.
Entretanto, a unidade de análise da revista britânica The Economist afirma que mesmo que o governo se comprometa com aumentos no setor público, as dificuldades de financiamento sugerem que os atrasos vão provavelmente continuar a acumular-se em 2018 e 2019. O empresário Rosso Tomás diz que o governo vai ser forçado a introduzir reformas, mesmo com o aproximar do ciclo eleitoral em Moçambique.
O Estado já logo a priori está com a sua capacidade corroída. Acredito que menos tempo, mais tempo, acabará realmente por tomar essas decisões.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Ele vai voltar na segunda meia hora e nós chamamos atenção para a segunda meia hora. Vamos também falar do Estado da Nação e vamos também de Moçambique e vamos também falar de uma greve em Cabo Verde. Portanto, isso na segunda meia hora. Para já, vamos ficar com a música. É uma música original de Dionísio Rocha, aqui por vários intérpretes. Pembalaca.
Oyo pemba, o pemba pemba laka, o laka laka zinze. Mwayo mbonzo, o mbonzo mbonzo maku be mushi, o mushi mushi zatu. O ngato ngato ki mene mene ki osuku, o suku suku teya, o teya teya gamba jamama gamba jamata. O mata mata polo, o polo 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 kinama polo mushana polo polo, o polo polo kidi, o kidi kidi. O sua sua fungo, o fungo fungo vete, o vete vete chiama, o chiama chiama longue, ti mene ki telema, o ki mate sube sube, ti mate sube sube, ti mate sube sube, ti mate sube sube. Ima
Boa tarde, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, deste 19 de dezembro de 2017. São 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde e aqui em Washington, são 12 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, hoje a Arábia Saudita intercepta míssel dos rebeldes Hutu e os Estados Unidos acusam formalmente a Coreia do Norte de ter levado um ataque cibernético. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz, em Nampula com a Rádio Encontro e em Cabo Verde com a Rádio Comercial, isto na praia. Em Cabo Verde estamos com a Pidjiguiti e Capital FM na capital Bissau e também estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sinchan Oco em Cabo. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Esta missão está presente na internet. Na internet também pode acompanhar as notícias que a Voz da América produz em texto e também em vídeo. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat e o nosso contacto é através do voaportugues.com, enquanto que no WhatsApp o nosso número é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. João Santarita, boa tarde. Vamos às notícias?
Vamos, exatamente. A Arábia Saudita disse hoje ter interceptado um míssil disparado por rebeldes Houthi no Iémen, apoiados pelo Irão. Os rebeldes reivindicaram o ataque, afirmando que tinha como alvo o palácio do rei Salman. Entidades oficiais sauditas disseram não se terem registado feridos no ataque, o segundo do género levado a cabo pelos rebeldes Houthis. Estes disseram que este ataque assinala um novo capítulo na sua guerra com a Arábia Saudita, acrescentando que palácios e complexos militares e petrolíferos estão ao alcance dos seus mísseis no Iémen. Na semana passada, os Estados Unidos apresentaram peças de um míssil de curto alcance que teria sido fabricado no Irão e usado pelos rebeldes do Iémen para atacarem a Arábia Saudita, que, como sabemos, está envolvida na guerra civil no Iémen.
A administração Trump acusou formalmente a Coreia do Norte de ter levado a cabo um ataque cibernético que recentemente paralisou milhares de computadores em vários países do mundo. O conselheiro para a Segurança Interna, Tom Bossert, disse ao Wall Street Journal que o ataque foi generalizado e custou milhares de milhões de dólares americanos. A Coreia do Norte há muito que é suspeita de ter distribuído um vírus de computador apelidado de WannaCry, que afetou computadores em pelo menos 150 países. Diversas companhias multinacionais foram afetadas. O programa exigia o pagamento de um resgate para a abertura dos computadores aos seus utilizadores.
A China rejeitou as críticas do presidente Donald Trump, que descreveu o país como um concorrente estratégico que põe em causa os valores americanos. Num discurso efetuado ontem, Trump acusou a China de querer exportar as características do seu sistema autoritário, de violar direitos de autor e de expandir o seu modelo económico totalitário. A China e a Rússia foram considerados pelo presidente Trump como potências revisionistas que querem ter um mundo com diferentes valores e interesses. Uma porta-voz do governo chinês descreveu o discurso como um esforço fútil de distorcer a realidade. Acrescentou que a cooperação é a única via correta para os dois países terem uma relação mutuamente benéfica.
E em África, concretamente no Uganda, o tribunal ordenou hoje a libertação sob caução de 8 editores e diretores de um dos jornais mais populares daquele país, que no mês passado tinha acusado de traição. Os 8 tinham sido presos durante uma rusga da polícia ao jornal Red Pepper e publicações em línguas locais ligadas a este jornal. Os 8 foram acusados de traição devido a um artigo que implicava o presidente Yoweri Museveni num plano para derrubar o governo do Ruanda. Os 8 foram libertados após pagamento de uma fiança de $5,000 cada. Todos deverão comparecer de novo em tribunal no próximo dia 19.
Investigadores americanos disseram que um comboio que descarrilou ontem no estado do Washington, no noroeste dos Estados Unidos, viajava a 129 km por hora numa zona onde o limite de velocidade era de 48 km por hora. O comboio descarrilou numa curva ao sul da cidade de Seattle. Algumas das carruagens despenharam-se de uma ponte para uma autoestrada. Pelo menos 3 passageiros do comboio morreram, mais de 100 outras ficaram feridas.
Em Moçambique ainda continua o debate sobre o pagamento ou não do 13º salário e na Guiné-Bissau outro debate, o debate ligado à instabilidade política que se debate naquele país. Iremos falar de uma resenha sobre a democracia em África. Aproximamos-nos do final do ano, é uma resenha sobre 2017 e a democracia em África. Mas começamos em Moçambique, onde organizações moçambicanas da sociedade civil dizem que o Estado da Nação em 2017 foi praticamente mau. Uma avaliação feita pelo Centro de Integridade Pública, CIP, e Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, que é o MASCO, que aponta uma degradação das condições de vida da população. O Estado da Nação foi bom para os grandes chefes do país, mas mau para o resto da população, dizem as duas organizações na avaliação intitulada Estado da Nação 2017, um olhar da sociedade civil, divulgado hoje em Maputo, a capital daquele país. A avaliação apresentada pelo diretor executivo do CIP, Dr. Adriano Novunga, antecede a informação anual sobre o Estado da Nação que o presidente moçambicano Filipe Nyusi vai prestar na quarta-feira na Assembleia da República. Para o CIP e MASC, o ano 2017 foi de agudização do desemprego, falta de medicamentos, insegurança e violação sistemática dos direitos humanos. No plano económico, as duas organizações criticam o facto de o país passar por uma crise grave de natureza estrutural e institucional, derivada de políticas desajustadas e erradas. No outro âmbito, o âmbito da justiça e criminalidade, o país assistiu este ano, diz o CIP e o MASC, a sistemáticas violações dos direitos humanos pelas autoridades policiais, com execuções sumárias de supostos criminosos. Do lado positivo, aquelas duas organizações apontam a trégua por tempo indeterminado, determinado no início do ano pelo líder da Resistência Nacional de Moçambique, que é Renamo, e também pelo presidente da República. Estas são as notas deste assunto, que é o relatório do CIP e do MASC sobre a governação em Moçambique. Moçambique, que há poucos dias do final do ano, está ainda num outro debate, o debate do pagamento do 13º vencimento. No centro deste debate, a crise financeira. E há vozes que sugerem que o corte salarial pode aliviar as despesas do Estado e outras não. O Ramos Miguel tem os detalhes.
As opiniões divergem relativamente à necessidade do governo moçambicano congelar os aumentos salariais em 2018 e suspender o 13º vencimento para enfrentar os desequilíbrios provocados pela crise económico-financeira. Os sindicatos dizem que os salários dos cidadãos são muito baixos, pelo que, independentemente da crise, os vencimentos têm que aumentar, enquanto o patronato defende não só o congelamento dos aumentos salariais, como também das progressões nas carreiras profissionais. O salário do funcionário público é muito baixo e os próprios dirigentes só conseguem sobreviver porque têm regalias extras e esquemas de corrupção. E se o governo aumentar os salários, vai ter que gerir as consequências dessa decisão, disse Rodolfo Fernando, do Comitê Sindical da empresa Machava Construções. Para os sindicatos, o importante é eliminar as causas da presente situação e lembro que muitas empresas e instituições públicas já não pagam regularmente os salários dos colaboradores.
Muitas empresas não vão poder pagar os salários. Não falo de pagamento de bônus, de eficiência. Muitas empresas deverão não conseguir pagar este ano. O próprio Estado está a experimentar dificuldades no pagamento de algumas remunerações.
O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, na sigla em inglês, Agostinho Voma, diz que no âmbito da política de austeridade defendida pelo governo, é necessário ir a fundo das reformas introduzindo medidas como o congelamento dos aumentos salariais no próximo ano e a suspensão do 13º mês. O analista Julião Kumbana defende que o 13º vencimento tem que ser pago porque não é isso que danifica o orçamento, são as regalias.
Eu penso que isso é urgente numa situação de crise, que os nossos poderes executivo, judicial e legislativo se solidarizem com os moçambicanos e revejam as regalias que eles próprios já aprovaram para si, para que possamos ter pelo menos alguma poupança aí que possa servir, para que não se faça essa diminuição que está a pensar fazer agora, que a CTE está a fazer. Eu gostaria que a CTE tivesse dito que, olha, no capítulo da despesa pública estamos a propor a revisão das regalias dos funcionários do Estado, etc, etc.
Entretanto, a unidade de análise da revista britânica The Economist afirma que mesmo que o governo se comprometa com aumentos no setor público, as dificuldades de financiamento sugerem que os atrasos vão provavelmente continuar a acumular-se em 2018 e 2019. O empresário Rosso Tomá diz que o governo vai ser forçado a introduzir reformas, mesmo com o aproximar do ciclo eleitoral em Moçambique.
O Estado já, logo a priori, está com a sua capacidade corroída. Acredito que menos tempo, mais tempo, acabará realmente por tomar essas decisões, e que não me parecem de todo errado, porque a promoção de carreira tem que estar amparada por uma cobertura financeira. Então, se esse mesmo Estado está com as finanças muito parcas, acredito que não se justifica uma promoção.
Entretanto, relativamente ao 13º salário para o setor público, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maliane, disse que o governo estava ainda a avaliar a situação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, e nós continuamos aqui dos estúdios da Voz da América em Washington. Prazer que na Guiné-Bissau o primeiro-ministro Umaro Sissoko Embalo defende a realização de eleições, porquanto a nomeação de um novo chefe de governo não irá resolver a crise política ainda em curso naquele país. Todavia, o líder do governo diz não estar preocupado com a eventual exoneração, isto numa alusão ao roteiro para a saída da crise política apresentada pelo chefe de Estado José Mário Vaz na cimeira dos países da África Ocidental. A partir da cidade de Bissau, Adão Ramalho.
El Mokhtar Sissoko aponta o diálogo entre os atores políticos para ultrapassar o impasse político, segundo ele, mesmo nomeando Augusto Olivas, e a outra figura persiste o braço de ferro, salvo o presidente da República dissolver o parlamento, o que no seu entendimento é extemporâneo.
Mesmo não acontece, Olivas, vou nomear. Mesmo acontece, não faria. Mesmo o caminho que mantê, vou ter mais por lá. E tem duas soluções. Ou quem te vai para a eleição gosta, ou o presidente dissolve o parlamento, que a mim pensa extemporâneo.
Chefe do governo é em crioulo. Igual a observação tem o analista e jurista guineense Luís Petit, devido às clivagens políticas até aqui assumidas pelos protagonistas. Mas o jurista não é de opinião para a realização das eleições, antes, porém, a consolidação das estruturas dos principais partidos políticos da Guiné-Bissau.
Não, porque o próprio partido que foi a base de toda essa crise que é o PAIGC ainda não conseguiu, em todo o resto, limar as arestas no que tem a ver com a arrumação da casa. Quando digo isto, refiro-me ao PRS, que também tem um problema interno no Congresso, que também ainda não tem a sua estrutura montada.
E no termo da recente cimeira da CDL em Abuja, o presidente, recordo, condiciona, entre outras, a nomeação de Augusto Olivas com a anulação de sanções e expulsão dos dissidentes do PAIGC e a realização das eleições gerais em 2019. Propostas essas para bastonar da Ordem dos Jornalistas Guineenses António Nhaga não acredita a sua aceitação pelas correntes da oposição.
Em termos de roteiro que o Presidente da República apresentou, esse roteiro não aponta nada para a resolução do programa de crise que é na Guiné-Bissau. Agora, a verdade é que eu acordo com a crise, tem que haver a nomeação de novo primeiro-ministro. Contaria também a necessidade de um processo eleitoral. A gente vai sair para a crise que é agora.
Uma reação dos partidos signatários do Acordo de Conakry, igualmente reunidos recentemente em Abuja, Nigéria, com mediadores, promete ainda esta semana. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
O governo angolano quer suspender e retirar vários direitos e regalias sociais a detentores de cargos públicos e antigos governantes. A medida inserida no Orçamento de Estado para 2018 prevê a suspensão da atribuição, nesse mesmo ano, de subsídios de renda de casa, de manutenção de residência e de reinstalação para todos os beneficiários. O nosso colaborador em Luanda, Manuel José, segue este assunto e foi ouvir a opinião de especialistas.
O economista Faustino Mumbica apoia a medida, apesar de considerar que a mesma peca por vir tarde.
Já devia ter sido sem tempo, já era sem tempo.
Mumbica entende que não devia haver redução, mas sim cortes completo nestas regalias e deixar o salário cobrir esta função.
Eu penso que o que é importante é dar-lhes um salário digno ao ministro e ele, com o seu salário, diríamos, disciplinar-se e saber utilizar isso para seu próprio benefício.
Opinião contrária tem José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana, que pede alguma ponderação na aplicação deste tipo de medidas.
Pessoas ganharam por direito próprio um estatuto, uma qualidade de vida, que agora não pode ser uma medida arbitrária do Estado em colocá-los numa situação confrangedora. Portanto, tem que haver aqui uma análise e eu acho que o Ministério das Finanças colocou essa perspectiva de fazer uma avaliação dessa situação. Qual é o impacto na vida social dessas pessoas?
Na análise sociológica, João Lucombo Zatuzola chama a atenção do governo para encontrar um meio termo que não prejudique estes servidores públicos nem os objetivos do Estado.
Se o governo é por uma questão de austeridade, por uma questão de racionalizar a despesa, é apertar o cinto, receio que a gente, ao apertar o cinto, furamos a própria barriga. Não vamos apertar, tudo bem, mas não vamos furar a barriga por causa de apertar o cinto. Se há um meio caminho para acomodar pessoas beneficiadas pela redução ou supressão dessas vantagens sociais, é bom que eles trabalhem nas condições adequadas.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
No relatório anual que é exigido por lei, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou a estratégia de segurança do seu governo. O presidente Trump sublinhou a competição económica e identificou a Rússia e a China como os principais rivais dos Estados Unidos à escala global. A China já reagiu a este relatório do presidente Donald Trump. Com os detalhes sobre este assunto, o meu colega João Santarita.
O discurso de Trump teve ecos da posição do antigo presidente Ronald Reagan, que advogou uma política de paz através do poder. Trump afirmou ser necessário renovar o poder político e económico da América, de acordo com o seu slogan de colocar a América primeiro. Trump criticou fortemente a política dos seus antecessores, afirmando que estes tinham perdido a crença na grandeza da América. Como tal, disse, o povo americano tinha perdido também a confiança no seu governo e a confiança no seu futuro. Algo que, segundo disse, já começou a mudar.
Our strategy is to advance American influence in the world, but this begins with building up our wealth and power at home.
A nossa estratégia é avançar a influência política da América no mundo, mas isto começa com o fortalecimento da nossa riqueza e poder em casa. A América vai liderar de novo, disse o presidente. Não queremos impor o nosso modo de vida em ninguém, mas defendemos os nossos valores. Sem desculpas.
But we will champion the values without apology.
Eram palavras do presidente Donald Trump, que identificou depois a Rússia e a China como competidores que estão a tentar reestruturar o mundo por meios que se opõem aos interesses americanos.
Whether we like it or not, we are engaged in a new era of competition. We accept that vigorous military, economic and political.
Quer queiramos, quer não, estamos envolvidos numa nova era de competição. Aceitamos que disputas militares, económicas e políticas vigorosas estão a dar-se por todo o mundo, disse o presidente. Temos pela frente regimes fora da lei que ameaçam os Estados Unidos e os nossos aliados. Fazemos face a organizações terroristas, redes criminosas transnacionais e outros que espalham a violência e o mal através do mundo, disse o presidente, que acrescentou. Fazemos também face a poderes rivais, a Rússia e a China, que querem pôr em causa a influência, os valores e a riqueza americana.
We also face rival powers, Russia and China, that seek to challenge American influence, values and wealth.
Palavras do presidente Donald Trump, que para quem a Coreia do Norte é um desses regimes fora da lei, acrescentando que a política de isolar e conter a Coreia do Norte está já a produzir resultados. A porta-voz do governo chinês, Wang Chunyan, criticou o que disse ser a mentalidade da Guerra Fria da administração Trump.
A
cooperação é a única opção correta para a China e os Estados Unidos e só uma política em que ambos ganham pode levar a um futuro melhor, disse a porta-voz do governo chinês, para quem o facto de haver diferenças entre os dois países não é de surpreender. Isso, disse ela, deve ser resolvido através de medidas construtivas baseadas no respeito e preocupações mútuas. Apelamos aos Estados Unidos para deixarem de intencionalmente distorcer as intenções estratégicas da China e para abandonar as ideias ultrapassadas da mentalidade da Guerra Fria e de políticas em que há um só vencedor, disse a porta-voz do governo chinês, que acrescentou: caso contrário, isso só resultará em danos para outros e para si próprio. Palavras da porta-voz do governo chinês. David Eidsnick, da organização Foundation for Democracies, disse que a declaração do presidente americano constitui uma mudança grande e uma crítica implícita às estratégias de segurança anteriores que dependiam de acordos diplomáticos.
I do think that was a weakness in the past. It's simply the hope that if you get more and more,
penso que isso foi uma fraqueza do passado, que era simplesmente a esperança de que, se houver cada vez mais envolvimento na diplomacia, ambas as partes começam a compreender-se com mais efetividade. Tem sido uma esperança a longo prazo e países democráticos estão inclinados a seguir essa via. Mas eu penso que, em alguns casos, isso não funcionou e, portanto, uma mudança seria bem-vinda. Eram palavras de David Eidsnick, do Centro de Estudos Foundation for Democracies. A estratégia de Trump foi também criticada por ter abandonado a decisão do presidente Obama de, em 2015, descrever as mudanças climatéricas como uma ameaça à segurança nacional. A Casa Branca faz, no entanto, notar que o documento identifica a questão do meio ambiente como um desafio.
O ano de 2017, que está prestes a terminar, tem sido dinâmico e cheio de desafios. Foi um ano de democracia para a África, para uma fatia significativa de mudanças desde Angola ao Zimbábue. Mas se, por um lado, alguns dos novos líderes estão a aplaudir estas mudanças como sinal de crescimento de uma cultura de democracia real, analistas dizem-se preocupados que isto seja apenas uma aparência da democracia. Uma análise da nossa colega Anita Paulo, em Joanesburgo, para a Voz da América, aqui apresentada por Mayra de La Salette.
África em 2017 viu mudanças políticas arrojadas com a inesperada resignação de Robert Mugabe, que liderou o Zimbábue por 37 anos, e um fim menos dramático para outro líder africano de longa data, o antigo presidente de Angola, José Eduardo Santos, que deixou a presidência 38 anos depois. Embora vários novos líderes tenham rapidamente enaltecido o início de uma nova era, analistas estão céticos e lembram que os novos líderes de Angola e do Zimbábue foram, por décadas, muito próximos do presidente.
The same regime that's still in place, it hasn't changed. The only difference is just the figurehead. The president has been replaced by, in this case,
o mesmo regime continua, nada mudou. A única diferença é o chefe de Estado. O presidente foi substituído, neste caso, pelo seu homem de confiança, o seu apoiante, a sua mão direita. E não acho que isso seja o suficiente para uma mudança. Uma mudança no nome de chefe de Estado não constitui uma mudança de facto.
O Ruanda, Lesoto e Quênia foram a eleições este ano. E embora a primeira volta das eleições na Libéria tenha sido pacífica, a presidente Santos soou os alarmes sobre denúncias de irregularidades.
At this moment, our democracy is under assault. Our country's reputation is under assault. Our economy.
Neste momento, a nossa democracia está sob assalto. A reputação do nosso país está sob assalto. A nossa economia está sob stress. Nós, políticos, a temos que fazer melhor.
No Quênia, as eleições foram repetidas depois do Tribunal Supremo ter encontrado irregularidades no processo da primeira eleição e na segunda realização de eleições, a oposição boicotou. A violência relacionada com as eleições matou 68 pessoas naquele país. E há também as eleições que nunca aconteceram, como na República Democrática do Congo, que adiou as eleições em 2 anos, prolongando o mandato do presidente Joseph Kabila e aumentando a instabilidade na nação rica em minérios. Os analistas congoleses estão pessimistas.
If you are going to stabilize the Congo, we need to go through democratic, legitimate, inclusive elections.
Se vamos estabilizar o Congo, precisamos de o fazer pela via democrática, com eleições legitimadas e inclusivas. Mas vimos nas últimas 2 eleições, em 2003 e 2011, que eles não criaram instituições nem mudaram a cultura de fazer as coisas no Congo. Portanto, toda a transição no Congo perdeu-se porque não se levou a sério a preparação para momentos difíceis como o que estamos a viver agora, em que o presidente Joseph Kabila deve vagar a cadeira.
Position. 2018 promete trazer ainda mais drama. O Zimbábue vai a eleições na sua primeira votação sem Mugabe no boletim. E a nação mais nova do mundo, o Sudão do Sul, que sofre com os desafios da seca e dos conflitos desde a sua independência em 2011, enfrenta o seu maior teste até agora. Estão eleições marcadas para 2018.
E agora, novamente, João Satarita, mas desta feita para o desporto.
Página esportiva, vamos começar com o futebol europeu em Inglaterra. Hoje há jogos da Taça da Liga. Olhos estão virados para o imbatível Manchester City. Joga fora com o antigo campeão, o Leicester, que tem estado a subir de forma. Portanto, tudo a ver se o Manchester City mantém a sua invencibilidade. O Arsenal recebe o West Ham e esse também deve ser interessante. Ontem, em Portugal, o Porto venceu o Marítimo por 3-1, segurando a liderança do campeonato até ao próximo ano, em igualdade de pontos com o Sporting. Porto ainda não perdeu este ano no campeonato português. Duas perguntas para o treinador Sérgio Conceição. Vai o Porto buscar reforços na janela de transferência de janeiro? Fala-se do jogador Rubén Pereira, do Rio Ave. E outra pergunta sobre os muitos golos que o Porto está a marcar.
Em relação ao mercado, obviamente que não vou manifestar. Estou focado naquilo que é o jogo de quinta-feira, como antes deste jogo marítimo, estava focado no marítimo. E não vou falar de mercado. Fazer 3 golos é bom, é, para qualquer equipa. Eu acho que fazer mais um do que o adversário é sempre bom, é ótimo, é sinal de vitória. Mas nós nos últimos 3 jogos fizemos 12 golos. O que por si só diz daquilo que é a nossa capacidade ofensiva.
Era Sérgio Conceição do Porto e aquele jogo a que ele se referiu na quinta-feira é contra o Rio Ave e é para a Taça da Liga. Para essa competição amanhã, o Benfica defronta ao Portimonense e o Sporting, o União. Basquetebol americano, os comandantes das duas conferências continuam a ganhar. Ontem o Boston foi até a Indiana e ganhou, claro está, mas custou muito. Vitória por 112-111. Boston no topo da Conferência Leste com 26 vitórias, 7 derrotas. Houston Rockets jogou em casa, teve mais tarefa mais fácil, bateu o Utah Jazz 120-99. Rockets comanda a Conferência Oeste com 25 vitórias, 4 derrotas. É a equipa do campeonato com menos derrotas. O Houston Rockets é perseguido pelos atuais campeões, o Golden State Warriors, que tem 24 vitórias e 6 derrotas. Golden State ontem jogou fora contra o Los Angeles Lakers. Ganhou, mas foi difícil, foi preciso ir a prolongamento, acabando por ganhar por 2 pontos, 116-114. Mas a terminar esta página desportiva, não podemos deixar de mencionar aqui uma notícia boa. Cristiano Ronaldo vai construir um hospital pediátrico na capital do Chile. A notícia foi divulgada por uma companhia de advogados sediada em Nova Iorque, que se ocupa dos interesses do internacional português. O comunicado diz que Ronaldo, em associação com um empresário italiano, com quem tem negócios, vai construir vários hospitais pediátricos através da América Latina. É bonito. Música.
E acaminhamos para o final desta segunda parte, manchetes de jornais americanos. O Washington Post escreve que a reunião entre a equipa de Trump e o escritório do procurador especial Mueller pode fazer aumentar as tensões. O New York Times escreve em manchete que a cultura do assédio sexual continua a existir na fábrica da Ford em Chicago, apesar de esforços da companhia. E o LA Times fala de mudanças para os californianos no novo sistema tributário e fiscal americano. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Esta emissão está presente na internet e o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram e também a nossa referência é voaportugues.com. Também pode acompanhar o nosso serviço através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento aqui em Washington 13 horas e 1 minuto. Ao microfone é Márcio Miguel. A produção continua com Mariano Bartolomeu. Nas notícias hoje, a Arábia Saudita diz que interceptou um míssil disparado pelos rebeldes Houthi do Iêmen. E a administração Trump acusa a Coreia do Norte de um ataque cibernético que afetou muitos países este ano. Nesta terceira parte da emissão vespertina, teremos a página em que falamos de assuntos de saúde, teremos também o destaque para a política americana e no final teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. Estamos a 19 de dezembro de 2017, poucos dias do final do ano, e ainda em Moçambique, o debate sobre o pagamento do 13º vencimento. No centro deste debate, a crise financeira. Há vozes que sugerem que o corte salarial pode aliviar as despesas. Ramos Miguel segue este assunto.
As opiniões divergem relativamente à necessidade do governo moçambicano congelar os aumentos salariais em 2018 e suspender o 13º vencimento para enfrentar os desequilíbrios provocados pela crise económico-financeira. Os sindicatos dizem que os salários dos cidadãos são muito baixos, pelo que, independentemente da crise, os vencimentos têm que aumentar, enquanto o patronato defende não só o congelamento dos aumentos salariais, como também das progressões nas carreiras profissionais. O salário do funcionário público é muito baixo e os próprios dirigentes só conseguem sobreviver porque têm regalias extras e esquemas de corrupção. E se o governo aumentar os salários, vai ter que gerir as consequências dessa decisão, disse Rodolfo Fernando, do Comitê Sindical da empresa Machava Construções. Para os sindicatos, o importante é eliminar as causas da presente situação e lembro que muitas empresas e instituições públicas já não pagam regularmente os salários dos colaboradores.
Muitas empresas não vão poder pagar os salários. Não falo de pagamento de bônus, de eficiência. Muitas empresas poderão não conseguir pagar este ano. O próprio Estado está a experimentar dificuldades no pagamento de algumas remunerações.
O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, na sigla em inglês, Agostinho Voma, diz que no âmbito da política de austeridade defendida pelo governo, é necessário ir a fundo das reformas, introduzindo medidas como o congelamento dos aumentos salariais no próximo ano e a suspensão do 13º mês. O analista Julião Kumbana defende que o 13º vencimento tem que ser pago porque não é isso que danifica o orçamento, são as regalias.
Eu penso que isso é urgente numa situação de crise que
os nossos poderes executivo, judicial e legislativo se solidarizem com os moçambicanos e revejam as regalias que eles próprios já aprovaram para si, para que possamos ter pelo menos alguma poupança aí que possa servir, para que não se faça essa diminuição que está a pensar fazer agora, que a CDE está a fazer. Eu gostaria que a CDE tivesse dito que, olha, no capítulo da despesa pública estamos a propor a revisão das regalias dos funcionários do Estado, etc, etc.
Entretanto, a unidade de análise da revista britânica The Economist afirma que mesmo que o governo se comprometa com aumentos no setor público, as dificuldades de financiamento sugerem que os atrasos vão provavelmente continuar a acumular-se em 2018 e 2019. O empresário Rosso Tomás diz que o governo vai ser forçado a introduzir reformas mesmo com o aproximar do ciclo eleitoral em Moçambique.
O Estado já logo a priori está com a sua capacidade corroída. Acredito que menos tempo, mais tempo acabará realmente por tomar essas decisões e que não me parecem de todo errado, porque a promoção de carreira tem que estar amparada por uma cobertura financeira. Então, se esse mesmo Estado está com as finanças muito parcas, acredito que não se justifica uma promoção.
Entretanto, relativamente ao 13º salário para o setor público, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maliane, disse que o governo estava ainda a avaliar a situação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Umaro Sissoco Embalo defende a realização de eleições, porquanto a nomeação de um novo chefe do governo não irá resolver a crise política ainda em curso naquele país. Adão Ramalho, a partir da cidade de Bissau.
El Mokhtar Sissoko aponta o diálogo entre os atores políticos para ultrapassar o impasse político, segundo ele, mesmo nomeando Augusto Olivas, e a outra figura persiste o braço de ferro, salvo o presidente da República dissolver o parlamento, o que no seu entendimento é extemporâneo.
Mesmo não acontece, Olivas, Bonumia, mesmo acontece não faria, mesmo o caminho que mantém, botando mais por lá. E tem duas soluções, ou quem te vai para a eleição gosta, ou o presidente dissolve o parlamento, que a mim pensa extemporâneo.
Chefe do governo é em crioulo. Igual a observação tem o analista e jurista guineense Luís Petit, devido às clivagens políticas até aqui assumidas pelos protagonistas. Mas o jurista não é de opinião para a realização das eleições, antes, porém, a consolidação das estruturas dos principais partidos políticos da Guiné-Bissau.
Não porque o próprio partido que foi a base de toda essa crise que é o PAIGC ainda não conseguiu, em todo o resto, alimar as arestas no que tem a ver com a arrumação da casa. Quando digo isto, refiro-me ao PRS, que também tem um problema interno no Congresso, que também ainda não tem a sua estrutura montada.
E no termo da recente cimeira da CDL em Abuja, o presidente, recordo, condiciona, entre outras, a nomeação de Augusto Olivas com a anulação de sanções e expulsão dos dissidentes do PAIGC e a realização das eleições gerais em 2019. Propostas essas para bastonar da Ordem dos Jornalistas Guineenses, António Nhaga, não acredita a sua aceitação pelas correntes da oposição.
Em termos de roteiro que o Presidente da República apresentou, esse roteiro não aponta nada para a resolução do problema de crise que é na Guiné-Bissau. Agora, a verdade é que agora, de acordo com a crise, tem que haver a nomeação de novo Primeiro-Ministro. Contaria também a necessidade de ter um processo eleitoral. A gente vai sair para a crise que há agora.
Uma reação dos partidos signatários do Acordo de Conakry, igualmente reunidos recentemente em Abuja, Nigéria, com mediadores, promete ainda esta semana. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
O governo angolano quer suspender e retirar vários direitos e regalias sociais a detentores de cargos públicos e antigos governantes. A medida inserida no Orçamento Geral de Estado para 2018 prevê a suspensão neste ano da atribuição de subsídios de renda de casa, de manutenção de residência e de reinstalação para todos os beneficiários. O nosso correspondente em Luanda, Manuel José, foi ouvir a opinião de especialistas em relação a esta medida.
O economista Faustino Mumbica apoia a medida, apesar de considerar que a mesma peca por vir tarde.
Já devia ter sido sem tempo, já era sem tempo.
Mumbica entende que não devia haver redução, mas sim cortes completo nestas regalias e deixar o salário cobrir esta função.
Eu penso que o que é importante é dar-lhes um salário digno ao ministro e ele, com o seu salário, diríamos que disciplinar-se e saber utilizar isso para seu próprio benefício.
Opinião contrária tem José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana, que pede alguma ponderação na aplicação deste tipo de medidas.
pessoas ganharam por direito próprio um estatuto, uma qualidade de vida, que agora não pode ser uma medida arbitrária do Estado em colocá-los numa situação confrangedora. Portanto, tem que haver aqui uma análise, e eu acho que o Ministério das Finanças colocou essa perspectiva de fazer uma avaliação dessa situação. Qual é o impacto na vida social dessas pessoas?
Na análise sociológica, João Lucombo Zatuzola chama a atenção do Governo para encontrar um meio termo que não prejudique estes servidores públicos nem os objetivos do Estado.
Se o Governo é por uma questão de austeridade, por uma questão de racionalizar a despesa, é apertar o cinto, receio que a gente, ao apertar o cinto, furamos a própria barriga. Não vamos apertar tudo bem, mas não vamos furar a barriga por causa de apertar o cinto. Se há um meio caminho para acomodar pessoas beneficiadas pela redução ou supressão dessas vantagens sociais, é bom que eles trabalhem nas condições adequadas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Washington, Voz da América. Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No relatório anual que é exigido por lei, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou a estratégia de segurança do seu governo. O presidente Trump sublinhou a competição económica e identificou a Rússia e a China como principais rivais dos Estados Unidos, isto à escala global. A China já reagiu às declarações do presidente Donald Trump. João Santarita.
O discurso de Trump teve ecos da posição do antigo presidente Ronald Reagan, que advogou uma política de paz através do poder. Trump afirmou ser necessário renovar o poder político e económico da América, de acordo com o seu slogan de colocar a América primeiro. Trump criticou fortemente a política dos seus antecessores, afirmando que estes tinham perdido a crença na grandeza da América. Como tal, disse, o povo americano tinha perdido também a confiança no seu governo e a confiança no seu futuro. Algo que, segundo disse, já começou a mudar.
Our strategy is to advance American influence in the world, but this begins with building up our wealth and power at home.
A nossa estratégia é avançar a influência política da América no mundo, mas isto começa com o fortalecimento da nossa riqueza e poder em casa. A América vai liderar de novo, disse o presidente. Não queremos impor o nosso modo de vida em ninguém, mas defendemos os nossos valores. Sem desculpas.
But we will champion the values without apology.
Eram palavras do presidente Donald Trump, que identificou depois a Rússia e a China como competidores que estão a tentar reestruturar o mundo por meios que se opõem aos interesses americanos.
Whether we like it or not, we are engaged in a new era of competition. We accept that vigorous military, economic and political.
Quer queiramos, quer não, estamos envolvidos numa nova era de competição. Aceitamos que disputas militares, económicas e políticas vigorosas estão a dar-se por todo o mundo, disse o presidente. Temos pela frente regimes fora da lei que ameaçam os Estados Unidos e os nossos aliados. Fazemos face a organizações terroristas, redes criminosas transnacionais e outros que espalham a violência e o mal através do mundo, disse o presidente, que acrescentou. Fazemos também face a poderes rivais, a Rússia e a China, que querem pôr em causa a influência, os valores e a riqueza americana.
We also face rival powers, Russia and China, that seek to challenge American influence, values and wealth.
Palavras do presidente Donald Trump, que para quem a Coreia do Norte é um desses regimes fora da lei, acrescentando que a política de isolar e conter a Coreia do Norte está já a produzir resultados. A porta-voz do governo chinês, Wang Chunyan, criticou o que disse ser a mentalidade da Guerra Fria da administração Trump.
A cooperação
é a única opção correta para a China e os Estados Unidos e só uma política em que ambos ganham pode levar a um futuro melhor, disse a porta-voz do governo chinês, para quem o facto de haver diferenças entre os dois países não é de surpreender. Isso, disse ela, deve ser resolvido através de medidas construtivas baseadas no respeito e preocupações mútuas. Apelamos aos Estados Unidos para deixarem de intencionalmente distorcer as intenções estratégicas da China e para abandonar as ideias ultrapassadas da mentalidade da Guerra Fria e de políticas em que há um só vencedor, disse a porta-voz do governo chinês, que acrescentou: caso contrário, isso só resultará em danos para outros e para si próprio. Palavras da porta-voz do governo chinês. David Eidsnick, da organização Foundation for Democracies, disse que a declaração do presidente americano constitui uma mudança grande e uma crítica implícita às estratégias de segurança anteriores que dependiam de acordos diplomáticos.
I do think that was a weakness in the past. It's simply the hope that if you get more and more,
penso que isso foi uma fraqueza do passado, que era simplesmente a esperança de que, se houver cada vez mais envolvimento na diplomacia, ambas as partes começam a compreender-se com mais efetividade. Tem sido uma esperança a longo prazo e países democráticos estão inclinados a seguir essa via. Mas eu penso que, em alguns casos, isso não funcionou e, portanto, uma mudança seria bem-vinda. Eram palavras de David Eidsnick, do Centro de Estudos Foundation for Democracies. A estratégia de Trump foi também criticada por ter abandonado a decisão do presidente Obama de, em 2015, descrever as mudanças climatéricas como uma ameaça à segurança nacional. A Casa Branca faz, no entanto, notar que o documento identifica a questão do meio ambiente como um desafio.
Esta é a Voz da América a partir de Washington. Estamos no WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em que falamos de saúde, e convosco está a Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Amâncio, espero que estejas melhor, porque a semana passada estavas um bocadinho doentado, não era?
Estou bem melhor. E para as festas.
Ainda bem, boas festas então. E hoje vamos falar aqui da febre Marburgo, isto na Uganda. E também vamos falar de um bebê que foi gerado num útero transplantado, aliás, de uma doadora que já tinha morrido. Portanto, um dos grandes avanços da ciência. Amâncio, comecemos então pelo Uganda, onde se vai falar deste surto de febre Marburgo.
E diga-se, Ana, que é um caso que a ciência ainda tem desafios para resolver. A notícia diz que o Uganda controlou com sucesso um surto do vírus de Marburgo e impediu a sua propagação semanas após detectar a doença pela primeira vez. Isto diz a Organização Mundial da Saúde.
A OMS promete que vai continuar a ajudar as autoridades de saúde ugandesas e atualizar também a capacidade de vigilância e de resposta. O Quênia também terá o apoio da Organização Mundial de Saúde nas medidas para prevenir, controlar e gerir casos de infecção desta febre.
As autoridades daqueles dois países trabalharam na vigilância e no rastreio de contactos na área fronteiriça para impedir o alastramento desta doença.
Pelo menos 316 pessoas que tiveram contactos com pacientes foram acompanhadas no Uganda e no Quênia. A 17 de outubro, o Ministério da Saúde do Uganda notificava a OMS do surto de Marburgo, depois de exames terem confirmado a doença numa mulher de 50 anos que morrera devido à infecção pelo vírus desta febre. Outras três pessoas perderam a vida em dois distritos no leste do Uganda, perto da fronteira queniana.
E os sintomas desta doença incluem a febre, o sangramento, vómitos e diarreia. Por vezes confunde-se com ébola.
O primeiro surto de Marburgo foi descrito em 1967 nos laboratórios de Marburgo e Frankfurt, simultaneamente na Alemanha, após a importação de macacos verdes do Uganda, que levou a uma epidemia nas primeiras regiões.
No entanto, pouco se conhece sobre este vírus que causou surtos esporádicos desde a sua descoberta. As pessoas já contraíram este vírus em África. Levando em consideração, dizem os cientistas, os surtos ocorridos até o momento, acredita-se que esta região inclui Uganda, Quênia e, provavelmente, o Zimbábue.
Há indicações que o vírus é transportado por animais, porém o hospedeiro original não foi ainda identificado. A forma como o animal transmite a doença aos seres humanos também não é conhecida, mas sabe-se que os seres humanos transmitem o agente para outros da sua espécie, portanto para outros homens, seres humanos, através de fluidos e secreções corporais.
No entanto, esta é uma febre fatal, cujo período de incubação do vírus dura entre 5 a 10 dias após o contacto com o agente.
Não existe, todavia, Amâncio, tratamento específico para a doença. O tratamento é somente de suporte, abrangendo a manutenção da circulação e da pressão arterial, além de regular os níveis de fluidos e eletrólitos sanguíneos. Em alguns casos, pode ser necessário realizar transfusões sanguíneas. E isto era a questão de Marburgo, no Uganda. Agora vamos então falar deste bebê que foi gerado em útero transplantado de uma doadora que já tinha morrido e que nasceu na última sexta-feira no Hospital da Clínica de São Paulo.
É verdade, o bebê que foi gerado, como diz a Ana, e a secretária estadual da Saúde diz que o procedimento é pioneiro em todo o mundo. Mãe e bebê, dizem os médicos, estão bem. A mãe de 33 anos tem síndrome de Rokitansky e por isso nasceu sem útero. Ela não quis que o seu nome fosse divulgado, isso reporta a imprensa brasileira. O órgão foi retirado de uma doadora que teve morte cerebral.
A cirurgia ocorreu em setembro do ano passado. Os médicos relegaram todas as veias, voltaram a ligar todas as veias e artérias, assim como a saída do útero para a vagina, num procedimento que durou cerca de 10 horas. Após o transplante inédito e a boa aceitação do novo órgão na paciente, os médicos iniciaram o processo de transferência de embriões com os ovos da mulher e espermatozoides do seu marido.
E uma das especialistas disse que fizemos a primeira tentativa, não houve sucesso, e na segunda tentativa foi confirmada a gravidez. Disse isto um dos médicos que trabalhou neste caso, desta operação, até certo ponto miraculosa, não é, Ana?
Exatamente.
O procedimento foi bem sucedido e teve início a gestação. Segundo a equipa médica, a gravidez foi saudável desde o início e todos os exames apresentaram resultados normais.
9 casos de bebés nascidos de úteros transplantados já foram registados, 1 nos Estados Unidos e 8 na Suécia. A diferença é que, enquanto nestes casos as doadoras estavam vivas, no procedimento realizado na clínica de São Paulo, a pessoa que forneceu o útero já tinha morrido. Portanto, um dos grandes avanços da ciência em 2017. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos convosco, Estevão Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Até para a semana.
E depois de termos falado de saúde, vamos agora à música. A música também faz bem à saúde. E vamos a Cuba com a Orquestra Feminina Anaconda de Cuba. E o tema é La Mulata Rumbera.
Llego a la rumba, por Dios que alarmó el solar. Rumbera,
oye, baby, ¿y tú?
Soy la mulata rumbera, rumbera soy, del barrio Jesús María, válgame Dios. Por Dios que alarmó el solar, porque yo sí
música caliente de Cuba com a orquestra feminina de Anaconda, La Mulata Rumbera. As notícias a esta hora. A Arábia Saudita disse hoje ter interceptado um míssil disparado por rebeldes Houthi do Iêmen, apoiados pelo Irã. Os rebeldes reivindicaram o ataque, afirmando que tinham como alvo o palácio do rei Salman. Entidades oficiais sauditas disseram não se terem registrado feridos no ataque, o segundo do género levado a cabo pelos rebeldes Houthi. A administração Trump acusou formalmente a Coreia do Norte de ter levado a cabo um ataque cibernético que recentemente paralisou milhares de computadores em todo o mundo. O conselheiro para a segurança interna, Tom Bossert, disse ao jornal Wall Street Journal que o ataque foi generalizado e custou milhares de milhões de dólares. A Coreia do Norte há muito que é suspeita de ter destruído um vírus de computador apelidado como WannaCry, que afetou computadores em pelo menos 150 países.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Através da Comissão Binacional com a Nigéria, os Estados Unidos esperam encontrar novas áreas de colaboração no que diz respeito à cooperação na segurança, crescimento económico e desenvolvimento, bem como democracia e governação. Na região do nordeste da Nigéria, Boko Haram e a ISIS da África Ocidental têm semeado enorme destruição ao povo nigeriano, forçando mais de 2 milhões de pessoas a fugir das suas casas. Falando da Nigéria, o secretário de Estado adjunto John Sullivan afirmou: desejamos destacar que os Estados Unidos é parceiro da Nigéria nesta luta. Estamos comprometidos a ajudar o povo nigeriano na sua segurança. Os Estados Unidos têm ajudado a Nigéria a modernizar o sector militar. No entanto, a resposta militar no Nordeste não pode levar a uma paz sustentável, afirmou o secretário adjunto Sullivan. O êxito da Nigéria requer melhoria na economia e na governação fora do campo de batalha, incluindo investigações credíveis às violações dos direitos humanos e mecanismos para responsabilizar os que forem considerados culpados pelos seus atos. Para ajudar os afetados pelo Boko Haram a reconstruir as suas vidas, o secretário adjunto Sullivan anunciou que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional vai contribuir com um adicional de 45 milhões e meio de dólares. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar os programas de segurança alimentar e de nutrição na Nigéria, incluindo programas de desenvolvimento centrados nos estados do Nordeste. Políticas económicas previsíveis e um sistema judicial transparente são necessários para criar um ambiente de crescimento e atrair empresas e investimentos para a Nigéria. Recursos energéticos suficientes são essenciais para fomentar o crescimento na Nigéria. Através do programa do Governo dos Estados Unidos e Iniciativa para o Poder em África, os Estados Unidos vão ajudar o Governo da Nigéria a servir a maioria dos nigerianos que presentemente não têm acesso à eletricidade. Em especial, anunciou o secretário adjunto Sullivan um projeto de 1 milhão e 300 mil dólares para a escassez de gás disponível para instalações de pressão de energia ao abrigo da Iniciativa para o Poder em África. Finalmente, para além de apoiar a segurança e o crescimento económico da Nigéria, os Estados Unidos reconhecem que a boa governação é necessária para sustentar ambos a longo prazo. Combater a corrupção e assegurar as eleições livres e honestas irá fazer o governo da Nigéria mais responsável para com o seu povo e melhor equipado para manter seguros os seus cidadãos e manter o crescimento económico. Os Estados Unidos também vêm trabalhar com a Nigéria para obter o desenvolvimento partilhado da segurança e os objetivos da governação. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E chegados a este ponto, ponto final também à presente emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Amancio Miguel ao microfone. Amigos, uma ótima noite de terça-feira. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.